Boa tarde, granjeiros e granjeiras. Estamos aqui no nosso GranjaCast. Hoje estamos no episódio número 11. Meu nome é João Lima e já vou adiantando para vocês. Já se inscrevam no canal, porque a gente já está cansado de pedir, né, Lelê?
É isso aí, sejam todos muito bem-vindos, você aí que está chegando pela primeira vez, é um prazer recebê-lo, você que está vindo pela segunda, terceira, continua vindo. E é isso aí o que o João falou, se inscreve, curte, compartilha, quanto mais vocês fizerem isso, mais alcance a gente vai ter e mais gente a gente consegue trazer para vocês para sanar todas as dúvidas. E hoje um convidado muito mais que especial, né, João?
Especial por demais, né, porque aqui para a Granja Viana tem uma relevância que eu acho muito difícil você falar o nome dele e ninguém saber quem ele é.
Não, os
porque
cara...
todo domingo ou um sábado você passou por lá.
Não, e se não passou, vai passar.
Agora o negócio dele é só encomenda, né?
Ah, então seja muito bem-vindo, Ney Laux. É isso?
Laux ou Laux que fala?
Olha, como veio pela Alemanha, é Laux.
Laux. E a gente pode dizer que é o Ney, restaurante do Ney, né?
Restaurante do
Mais
Ney.
Mais conhecido como. Seja muito bem-vindo, Ney. Prazer recebê-lo aqui.
O prazer é meu.
Obrigado, viu, Ney, por
meu
estar
amigo
aqui.
João.
Compartilhando com a gente desse seu momento aí, do seu tempo. Porque a gente sabe que o tempo hoje é dinheiro, né? E saúde também, né?
Olha, mas lembrar o que é a granja, o que foi a granja, o que foi o trabalho na granja durante esses 30 anos, nossa, é muito bom e tem muito tempo para a gente reviver, recordar e falar sobre 30 anos de granja.
Dá uma aproximadinha no seu microfone aí. Ah, o que que tem...
Assim?
Ah, tá de propósito, fora da orelha ou...
O fone.
O fone? Dá uma ajustadinha assim aqui, ó. Em cima que vai... Aí, ótimo.
Travou.
Agora sim. É que a gente tomou um pito da técnica lá.
Ah, sim.
A gente toma bronca, só que só a gente ouve.
Só a gente ouve.
É tipo olhar de mãe, sabe?
Ah,
você
sim?
Sabe que ela olhou, você fala, ih, fez coisa errada.
Né?
E... Bom, ele podia ter dito para mim, não teria problema.
A gente queria lembrar o pessoal aí, quem quiser fazer perguntas para o Ney, saber, tem curiosidade de saber o que, que ele está fazendo hoje, saber um pouco mais da história dele, pode perguntar no chat. E para você fazer a pergunta no chat, você tem que estar pelo menos um minutinho inscrito no nosso canal, porque a partir de um minuto ele libera para que o chat esteja ativo para vocês.
É isso aí, Ney, para quem não conhece... Aonde é o restaurante do Ney? Quando começou? Vamos contar essa história para
o povo. Aonde era o restaurante do Ney, né?
Era.
Aonde era? Era no centrinho da granja. Na época, há 30 anos atrás, era o centrinho da granja. A gente não conhecia nada.
Outro nome, né?
A não ser o centrinho da granja. O centrinho da granja era o lugar padrão, conhecido, e tudo o que acontecia, acontecia no centrinho da granja.
Qual que é o nome real lá, Ney?
Pátio Viana. Pátio. Na verdade, quando nós abrimos o restaurante, nós abrimos em 1988.
Já era nascido, Lelê? Isso aqui é uma piada interna nossa.
Era.
Que o Lelê, tudo que acontece aqui, ele não era nascido.
Eu comecei a assumir a minha idade.
Ah, é? Não, ele tem cara de gurizinho mesmo.
Viu? Aí, ó, se eu falasse que nascesse em 2000...
Isso porque ele tá com barba. Se ele tivesse sem barba, então você ia achar que ele tinha 20
aí
anos.
Era 2005.
Bom, em 88, nós abrimos o restaurante e, na verdade, ele se chamava... Como era no interior, ele se chamava Em Campanha, porque a comida era basicamente um cardápio italiano, uma vez que o sócio com quem eu abri o restaurante, ele era vêneto, e ele tinha uma bagagem gastronômica excelente. Ele provinha de uma família vêneta do norte da Itália, onde se cozinhava muito, e a esposa dele, a Angélica, a quem eu realmente devo e a quem os granjeiros devem o cardápio do restaurante, ela cozinhava extremamente bem e nós quatro desenvolvemos, nós três, na verdade, porque minha esposa era jornalista, ela não participava do restaurante, não diretamente. Então, nós três desenvolvemos o cardápio a partir do que ele conhecia. E ele era italiano, então o nome do restaurante era In Campagna.
In Campagna, e quando que... Eu acho que foi meio que o pessoal que passou a dar o nome, então, de Restaurante do Ney. Tu falou, vamos lá no Restaurante do Ney, e virou Restaurante do Ney, então?
É que no começo... Claro, quando a gente abre um restaurante e você abre com recursos parcos, você apanha muito. Os primeiros 2 anos, literalmente, a gente comeu pão que o diabo amassou. E a Angélica me disse, Ney, é muito trabalho, não quero mais. Nós, inclusive, tanto ela quanto eu, nós ficávamos todos os dias, nós tínhamos a intenção de cada um ficar um turno, ou à noite ou o dia, e o outro turno, cada um dos dois queria fazer teatro.
Mas, assim, esse trabalho era tanto quanto mais ou menos vocês recebiam naquela época lá por dia de pessoas? Você lembra mais ou menos? Quanto que o restaurante atendia, né? Tinha espaço?
Nós, o trabalho do restaurante independe da quantidade de pessoas que vêm. O restaurante, ele tem que estar preparado. Então, todo o dia a dia do restaurante é estafante, é muito trabalho, é muita limpeza. E se você não vende, você joga fora, etc, etc. Mas o trabalho continua. Nós começamos com 2 pessoas, 3 clientes, 4 clientes, 5 clientes. Eu acho que nós enchemos o restaurante, todo ele lotado... De uma vez só, nós levamos mais de 30 anos.
E quantas pessoas eram esse restaurante lotado?
Eram umas 50 pessoas.
Era isso que eu queria entender. Assim, tá. Quanto que era assim? Vocês tinham que trabalhar para 50 pessoas no seu limite, era isso?
Para que o restaurante se mantivesse normal, nós tínhamos que atender no mínimo, isso foi sempre, 35 pessoas no mínimo. Então, os primeiros anos foram... Os 2 primeiros anos foram extremamente difíceis. Então, a minha sócia não quis continuar. Ela pediu que eu continuasse e eu realmente continuei. E, no momento em que ela saiu, o In Campagna deixou de ser o nome do restaurante e ele passou a se chamar, oficialmente, Pátio Viana.
Ah, então o nome do restaurante era Pátio Viana.
Mas ninguém conhecia como Pátio Viana.
Todo mundo falava o restaurante do Ney.
O restaurante do Ney.
Você conquista com a simpatia, né?
Agora me diz uma coisa, voltando um pouquinho na história ali. Como é que você chegou... Porque você não veio em 88 para Granja Viana, você veio bem antes.
Não, eu vim... Bom, tem antecedentes... que eu acho que, no caso, não fazem sentido. Eu saí de Porto Alegre em 83. Nós, toda a nossa família, saiu de Porto Alegre em 83. Nós passamos 2 ou 3 anos em Brasília. Em 87, a gente veio a São Paulo.
Ah, tá. Então, você veio para São Paulo primeiro. E como que você encontrou a Granja Viana? Porque ou você já tinha um projeto, vou abrir um restaurante que era um lugar X, não.
Eu sempre fui ligado ao teatro, ao grupo de teatro. Em Porto Alegre, nós queríamos, o meu grupo de teatro queria um restaurante. A gente, naturalmente, nunca chegou a isso. Quando, em Brasília, eu tentei tanto ser arquiteto, o que é impossível, porque você... Na época, em 87, 88, 85, 86, era muito difícil de conseguir emprego como arquiteto. Então, eu naturalmente, trabalhei muito pouco, mas também tentei fazer teatro, não consegui um grupo. E quando eu vim a São Paulo, também não tinha nenhum grupo, eu pensei em trabalhar como arquiteto. Fui desincentivado porque em 88 a recessão era medonha, ninguém construía, não tinha trabalho para arquiteto. E eu disse para minha mulher, que era jornalista, né, e que veio convidada para São Paulo, quer dizer, ela tinha o trabalho garantido. Eu disse para ela, olha, não sei o que eu vou fazer, vou vender livro porque não tenho o que fazer. Aí ela tinha uma colega que morava em Cotia, morava aqui na Granja, cujos pais queriam abrir um restaurante. Aí a gente se encontrou e o restaurante saiu. Saiu em 88.
Que era essa sua antiga sócia que Exatamente. Abandonou o projeto.
É, eles trabalharam conosco durante... Quer dizer, nós trabalhamos junto durante 2 anos, quase 2 anos. Aí ela disse que não queria continuar mais, né, porque era um trabalho estafante e nós, naturalmente, nem pensávamos em fazer teatro no tempo que restava, porque não tinha tempo que restasse, né? No começo, bom...
É aquela correria de sempre, né?
Todo mundo sabe que quem tem restaurante... Tem.
Mas foi a primeira vez, nunca teve nenhuma experiência antes com restaurante,
não,
nada.
Com restaurante, não. Com comida, sim, porque... Como grupo de teatro, a gente saía muito, a gente cozinhava, etc., mas nunca era um restaurante. Como restaurante, foi a primeira vez. Mas o meu sócio já tinha uma bagagem boa e, com ele, tudo foi mais fácil. Né? O Vitório...
O marido da italiano,
da,
que fazia comida.
Não, ela era...
Não, ele era...
Ele era italiano, ela era argentina.
Mas então juntou argentino com italiano e com alemão.
E brasileiro também, né?
Olha,
mistureba.
Funcionou muito bem.
Foi que foi.
Foi muito bom. Os primeiros 2 anos foram extremamente difíceis. Aí ela saiu. Depois melhorou. As coisas começaram a se ajeitar e, de repente, o restaurante do Ney acabou sendo o ponto em que os granjeiros, que mal se cumprimentavam, porque trabalhavam todos em São Paulo, eles acharam o restaurante e era o ponto em que eles se encontravam.
Oh, eu me recordo assim, porque eu também vim em 88 para cá, mas eu era muito novo, né?
Eu me lembro de você era um piazinho... Miudinho, você e seus irmãos.
Miudinho, você é...
Ia falar é bonzinho. Empatia.
Não, mas ele era... Você, que idade?
Ele era baixinho, vamos...
Não, ele era novinho.
Ah, tá.
Ele e os dois irmãos, né?
Eu tenho 3 irmãos, só que um era tão novinho que ele chegava a ponto de ser bebê. Ele tinha 1, 2 anos.
Bruno.
O Bruno, né?
É verdade.
Era bebezinho.
É porque o Bruno tem quase, acho que, minha idade, mais ou menos. A gente nasceu em 85, não foi?
E você já tinha nascido?
É, agora sim, eu subi.
Mas aí eu me recordo que na granja ali, eu me recordo muito pouco de restaurantes que tinham na região, que era o seu, que a gente sempre ia, e o Varanda, né? Que era uma churrascaria que até hoje existe aí. E eu percebi, assim, que apesar de não haver muita concorrência na região, a qualidade da comida era muito boa, porque o público aqui era muito exigente, né? Era um público diferente, não era um público qualquer, assim, que frequentava o miolo da granja, né?
O miolo da granja... Quer dizer, o miolo da granja. A granja, né?
Sim.
A granja é um... Digamos assim... O padrão do granjeiro é um sujeito que conhece o mundo, é um sujeito que conhece a comida, porque ele vai a muitos restaurantes. Quer dizer, esse era o padrão do cliente que eu tinha. Era um sujeito cosmopolita, sabia o que estava comendo, sabia interpretar, sabia valorizar e tinha noção absoluta do que ele estava pagando e do que ele podia pagar. Ele tinha essa noção muito clara e isso sempre ficava explícito tanto para ele quanto para mim. Sempre foi uma relação muito, muito clara, essa relação do sabor da comida, que custasse X reais, X cruzeiros, mas sempre foi um cliente que soube valorizar. O cliente da granja nunca foi... mal educado, nunca foi soberbo, ele sempre soube valorizar e agradecer. Acho que isso é uma relação impagável que você tem como dono de restaurante, que você tem com a clientela, quando o teu cliente agradece e você sabe que o cliente está agradecendo convictamente e não é da boca para fora.
Sim. E... Uma coisa que eu sentia bastante, assim, isso porque eu era praticamente uma criança, né? E normalmente a gente não tem essa percepção quando a gente é criança. Mas o que sempre aparentava é que o Ney se posicionava numa região do restaurante onde parecia que ele estava sentado à nossa mesa. Eu achava muito interessante isso, porque ele estava ali tocando o negócio dele, gerenciando uma equipe e, ao mesmo tempo, estava ali sabendo o que estava acontecendo na sua mesa para entender quais eram as necessidades, né?
Pois é.
Eu sempre senti isso. Parecia que você estava sentado na nossa mesa.
Você sabe, João, a coisa mais bonita do restaurante, o que, assim, eu mais guardo, o que eu acho que são as imagens que eu não vou esquecer, é você servir, basicamente era sábados e domingos, você servir o almoço para a família que vinha. E isso é uma coisa que você não esquece, que fascina, por exemplo, a tua família, a família dos teus amigos, os teus tios.
Eu acho que isso era o que mais te incentivava, né? A estar ali, porque tornava seu trabalho tão prazeroso ao ponto de não ser um sacrifício.
Não era
um negócio de você, estou fazendo porque eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. Não, era
não,
porque...
Não. Era uma satisfação imensa você saber que você estava deixando uma família prazerosa, satisfeita ou até feliz, né? E a Granja Viana, quando vinha, ela vinha basicamente a família completa. Era muito difícil você ter, nos sábados e domingos, você ter clientes avulsos, como acontecia durante a semana, que vinham os funcionários das indústrias. Mas nos finais de semana, esse prazer de servir o almoço para a família... Isso é, digamos assim, o grande prazer que eu tinha e também era o grande estímulo. E, como você fala, isso nunca foi difícil, nunca foi um trabalho árduo. No restaurante, claro, você tem que trabalhar, mas fazia isso com o maior prazer. E faria hoje ainda também.
A gente tem aqui... Uma prova viva aqui, que é o Leandro aqui na mesa, que ele trabalha com um ramo de entretenimento, né?
A gente engana.
E ele é uma das pessoas que eu vejo que fazem o que gosta.
É.
Explica assim, mais ou menos o que você faz aí, pessoal.
Desde novo, né? Eu vim para... Eu nasci aqui, meus pais foram embora para o interior e eu fiquei aqui em São Paulo e comecei a trabalhar como modelo na época. Sempre quis trabalhar na parte do entretenimento, apresentador. Eu brinco que eu falo que uma das coisas que eu tinha como meta, nunca desisti, porque enquanto eu estiver vivo eu tenho força para isso, era... Eu acho que você vai se recordar que tinha um programa no SBT que era o Passo Repassa, que era um programa de perguntas e respostas, mas ele ocorria com crianças de escolas. Então, eram escolas públicas que precisavam de uma reforma na quadra ou de uma sala de computação, que naquela época era super comum, né? E eu falo que eu sempre quis, porque eu queria ser esse tipo de apresentador, um cara que ia interagir com crianças, que ia levar coisas boas para eles e sempre estar interagindo. E hoje eu trabalho muito com eventos. Como o João fala, assim, eu gosto muito, eu trabalho com crianças, com adultos, eu apresento eventos no Brasil inteiro... E é muito gratificante, é o que você fala. Às vezes a gente vai fazer o que a gente gosta e a gente nem percebe, né, o quão a gente tá lá, se são 12 horas, 15 horas, 18 horas. Você chega em casa, às vezes você fala, nossa, tô tão cansado, mas eu não fiz quase nada hoje. A gente não tem nem ideia que a gente passou 10 horas.
Tipo, é bem assim.
E é gratificante, é o que você falou, assim. Às vezes a gente olha, assim, você vê aquele brilho no olhar de um bom atendimento... Por exemplo, o próprio João falou, meu, ele se sentia como se você estivesse na mesa dele.
Tipo, que bom.
E para você isso é natural. Tipo, para você, esse é o Ney. Eu tava fazendo isso porque você sente bem. Né? Então, eu falo que atingir as pessoas de certa forma é muito bom. Tipo, você fala, meu, olha, eu só fiz porque o meu coração queria que você fizesse dessa forma e olha o quão eu atingi, né? Tipo, o João tá com seus 28 anos.
Você
lembra disso?
Bom, Zé, alguma coisa ele vai me pedir. Tô até vendo.
E é legal lembrar que nem até uma hora. Eu, infelizmente, é uma família diferente de crianças, eu não conseguia sair muito por aqui, né? E eu lembro de, assim, um momento que era um final de ano, minha família toda se reuniu. Não foi no restaurante do Ney, mas como o João citou, foi no varanda. E eu tenho fotos de lá, eu, com a idade do meu filho que você conheceu, comendo no varanda. Tipo, a família inteira reunida, tudo não sei o quê, garçom, todos vestidos, brincando. Eu falo assim, tipo, é bom ter essas histórias na granja, né? A gente vê o quão a granja, ela tem coisa que não é só, assim, uma lembrança. Tipo, tem coisas boas que ficam, né?
A granja, ela não tem uma população muito grande, mas é uma população que se representa bem. A granja são pessoas que têm tanto um poder aquisitivo bom, mas também têm um conhecimento, conhece o mundo, conhece uma profissão, conhece duas, três profissões. E são pessoas que realmente, juntas, conseguem levar um projeto adiante, né? Não, elas conseguem trabalhar em conjunto. Em muitas ocasiões isso acontecia. Isso hoje em dia já é menos visível, porque houve um esgarçamento das relações. Claro, eu estou aqui há 30 anos. No início as pessoas eram mais unidas, porque havia problema com a estrada, havia problema com a Raposo Tavares, o problema do bar.
Parece que não mudou nada.
Havia? Parece que foi ontem, eu vejo problema nela todo dia.
Não, mas antes havia barro, não havia asfalto, havia muito acidente, havia
acidente. Ah, eu acho que então só o barril e o asfalto era, mudou.
Não, mas o acidente era bastante mesmo.
Os acidentes eram vários. E um mais triste que o outro. Então, bom, isso mudou para melhor, né? Depois houve um período em que os granjeiros ficaram mais na granja, porque havia o que fazer, né? Hoje em dia, eu não sei. Eu não convivo mais socialmente com ninguém. Eu convivo com os meus clientes que eu ainda tenho, mas são poucos e é uma convivência muito fugaz. Eu vou lá, entrego o trabalho, converso um pouco e acabou.
Mas, assim, lendo aqui, por exemplo, eu não conhecia o Ney diretamente, mas, assim, da onde mudou essa parte do restaurante para um confeiteiro, Ney? Porque eu vi algumas fotos aqui, daqui a pouco a gente pode até mostrar para o pessoal. Da onde veio isso? Vocês vão...
Na verdade, eu acho que a gente vai pular uma etapa aí, né? Uma pergunta que todo mundo aí tem se feito e que eu ouvi mais quando eu fiz a divulgação do que você estaria aqui batendo um papo com a gente. As pessoas querendo saber por que que fechou o restaurante.
Porque o restaurante, ele tem que ter um número mínimo de clientes para se manter ou para manter, digamos, a sua linha de produção. Quando abriram os dois shoppings, os shoppings, eles, cada um com 50 restaurantes, diluiu muito a frequência do meu restaurante. Houve, continuava, mas diminuiu consideravelmente. E essa diminuição, ela colocou em perigo a qualidade do restaurante. Eu tinha que fazer grandes alterações. E essas alterações eu não queria fazer. Ou eu teria que fazer comida por quilo, ou eu teria que fazer...
A encomenda aí, ó.
Não.
É pedido?
É pedido? Deve ser banco vendendo cartão de crédito.
Quando o cara é importante é assim, os caras oferecem cartão de crédito. Agora, igual você, Lelê, aí os caras estão ligando para cobrar.
Eles só me cobram o cartão mesmo.
É. Então, chegou um momento... Desculpe. Chegou um momento em que eu tinha que decidir. Ou eu botava meu restaurante abaixo e fazia um restaurante com cara de restaurante...
Popular?
Não, de restaurante bom, bonito, de cômodo, de restaurante que lembrasse os restaurantes bem instalados dos shoppings ou eu desistia. Como a instalação de um restaurante, na época, era um dinheiro absolutamente impraticável para mim, eu desisti. Então, eu passei adiante, tentei vender o ponto, não consegui e fechei. Mas...
Quando você passou a primeira vez o ponto, aquele ponto, quando foi passado a primeira vez, foi para quem exatamente? Porque eu não me recordo exatamente qual restaurante entrou quando você saiu.
Não, mas eu não passei. Eu tentei passar por um cliente, um ex-cliente. Houve problemas envolvendo, inclusive, pessoas internas do próprio restaurante. A venda do ponto não foi efetuada.
Deixa eu só esclarecer para o Lelê, assim, que ele pode estar meio que fora do contexto. Essas pessoas internas dentro do restaurante são problemas trabalhistas.
Sim.
Que aí provavelmente vai passar para o próximo, então o próximo já não quer.
Entendi.
Bom, entendeu? Porque aqui no Brasil as coisas são assim.
Então, não, infelizmente, não consegui passar o ponto. Ele ficou fechado um ano e depois apareceu um novo restaurante, mas não tinha nada a ver comigo. Ele pegou o ponto, ele pegou o prédio, modificou, ele fez o que eu não quis fazer, ele provavelmente tinha o dinheiro e fez uma alteração bonita para valer, cara, que eu acho que ele também não conseguiu o retorno.
Não...
Era um restaurante de carnes.
De carnes.
O seu sempre foi italiano?
Não, não, meu...
não era de massas, né? O seu era de carnes mesmo.
Não, o meu tinha massas, o meu tinha... Não tinha comida... Era
geral, né?
Sabe como...
Não lembro.
Eram clientes que vinham de fora. O granjeiro é cosmopolita, o granjeiro conhece, te ensinei. Eu comi, quando eu fui para a Suíça, eu comi isso. Quando eu fui para Nova York, eu comi isso.
Aí você ia lá e elaborava. Porque eu lembro que eu ia lá e eu só comia fialho.
Sério?
Eu adorava. Aquele negócio com mostarda, aquele... Ah, não dá para... Eu já até coço.
Bom, então...
No sim. Delivery já sabe onde você pode atacar aí.
Não, mas o fialho não dá para fazer delivery, porque fialho é assim. Faz...
Tem que estar tá fresquinho.
E tem que comer na hora.
O que é o fialho? Desculpa.
Fialho, na verdade, não. O que ele está juntando dois pratos. No fialho não tinha mostarda.
Ah, tinha um outro que era de mostarda, que era parecido, que era muito
que bom. Que é carne, era um filé com molho de mostarda.
Eu gostava desse.
Aí você pegava um fialho, misturava tudo e tá tudo bem.
Não, é que era esses dois pratos que eu revezava. Meus pais, eles comiam de tudo que tinha um pouco. Eles
eu acho que a tua mãe comia muito tortellone.
Acho que sim, bem capaz.
Eu me lembro
depois
dela.
Depois a gente pergunta para ela.
Tá bom. Então, de repente, eu disse em casa, olha, eu vou fechar. Doeu muito. E aí entrou o seguinte, eu disse, bom, eu continuo trabalhando, eu vou trabalhar para os clientes que eu conheço, vou oferecer a comida que eu faço. Realmente deu certo. A gente trabalhou, eu e minha esposa, trabalhamos muito, alguns bons anos, fornecendo, fazendo festas, fazendo outros eventos e fornecendo comida. Inclusive, houve uma época, por causa da pandemia, em que a gente começou a oferecer, inclusive, congelados. Eu perdi a minha esposa, quer dizer, com isso eu fiquei sozinho. E, no meio tempo, como eu tinha espaço e como eu tinha tempo, eu pensei, agora que eu estou sozinho, eu vou fazer uma coisa que no restaurante eu não precisava fazer, que é fazer uma sobremesa bonita no prato.
A gente passou a fazer.
Aí eu fui fazer
confeitaria. O curso.
Aí eu fui fazer
você...
cursos e cursos de confeitaria e valeu a pena.
Você tocou num assunto aí um pouquinho atrás aí, sobre uma coisa que a gente... Foi o que fez com que a gente idealizasse de estar fazendo um podcast, né? Aqui da Granja. E que você falou que antigamente a Granja Viana tinha muito de... a capacidade dos moradores era muito grande em fazerem negócio entre si, né? De poderem desenvolver coisas juntos, essas coisas. E isso se perdeu muito. E o nosso propósito no nosso podcast hoje é que a gente percebe exatamente isso. Que as pessoas não conhecem muito o que tem pela região e acabam deixando de fazer negócios aqui e fazendo negócio fora sem necessidade. E a gente quer fomentar esse mercado aqui. Por isso que a gente criou esse momento de bate-papo trazendo empresários, pessoas que viveram aqui, que têm conteúdo aqui e que trazem esse trabalho para cá, né?
Isso é muito bom, João. Isso é muito bom, é louvável. E isso provavelmente vai trazer bons frutos. O granjeiro envelheceu, né? Eu não sei, a cada ano eu perco clientes, né? Eu escuto que perco clientes. Então, os que vieram depois, eles não tiveram a imagem nem a experiência
do que foi a granja.
A granja era um espaço social de uma atividade, eu acho que era intensa. Os condomínios, eles eram mais sociáveis. Há 30 anos atrás, provavelmente, as pessoas tinham um pouco mais de tempo. Hoje em dia, as pessoas também têm pouquíssimo tempo disponível para visitar ou para manter um trabalho coletivo. Isso não é só na granja, isso é em qualquer espaço urbano. Né? O trabalho coletivo está se indo. Né? O trabalho como os trabalhos, todos eles ou são promovidos pela prefeitura ou são promovidos pelo Estado, mas coletivamente do próprio o condomínio, da própria coletividade, isso é um pouco difícil. Difícil de ocorrer.
E a gente percebe que muitas pessoas, quando estão aqui, elas passam a procurar parceiros comerciais em Alphaville ou São Paulo sem ter necessidade nenhuma. Às vezes está aqui do teu lado, onde você vai ter uma facilidade muito maior, mas você acabou procurando fora sem precisar, né? E eu tive aqui uma resposta da Ângela, onde ela dizia que ela comia pasta primavera.
Ah, me lembro.
E eu lembrei da sobremesa que eu também gostava, que era o profiterole.
É muito bom. Profiterole também só dá para fazer na hora de servir. Não dá para fazer antecipadamente.
Agora, uma época você me falou que você teve muitos problemas com o restaurante que você abriu próximo ao São Paulo 2. Que foi um dos erros seus, mas isso influiu no fechamento da outra loja ou não tem nada a ver uma coisa com outra? E conta um pouco dessa experiência para a gente.
Como o restaurante, depois do segundo ano, o restaurante que já se chamava Pátio Viana, o restaurante do Ney, ele começou a receber tantas pessoas que nós trabalhávamos sábados e domingos o dia inteiro, nós começávamos às 11 e terminávamos à meia-noite. E muita gente não era atendida. Então, São Paulo 2 era um contingente muito grande de clientes que passavam e iam embora. Então, eles sugeriram, quem sabe você abre lá. E nós abrimos, mas como eles estavam habituados a ter o Ney no atendimento.
O Ney não estava sentado na mesa deles aí, ó.
Aí, por isso, ele tinha
ido no restaurante. Tudo isso, não foi só isso, naturalmente, né? Quando o proprietário não está junto, as coisas também não saem exatamente como deveriam sair. Então, isso tudo começou a dar sinais de que não iria levar muito tempo para acabar. Não foi um projeto que nem o da Granja Viana, que era um projeto que você percebia que estava crescendo. Aquele lá, ele começou bem, ele começou com um espaço melhor, melhor equipado, mas ele não desenvolveu.
Esse foi em que ano, esse aqui no São Paulo 2?
Eu nem me lembro mais. Eu acho que eu estava 90, Foi em 90, em torno de 95, eu acho que foi.
E ele 95? Cortou
quantos anos? Eu fiquei, eu acho que um ano, dois anos, que eu tinha dito para mim, assim, durante um ano você batalha. Se valer a pena, ok. Se você não valer a pena, desiste. Eu perdi muito dinheiro, naturalmente, mas isso não interferiu no primeiro. O primeiro...
Você misturou o caixa dos dois, não, um bancou o outro em momento
não.
algum?
Não, o primeiro, ele fornecia muito material para o segundo. Tudo isso aconteceu, naturalmente. Mas o fato de fechar o segundo não interferiu na decisão de fechar o primeiro. O fechamento do primeiro, que foi bem depois, foi realmente um problema de falta de cliente, porque o cliente cansou.
O mundo mudou muito também, né?
O padrão de restaurante deixou de ser o que era o meu restaurante. Meu restaurante era um projeto improvisado.
Acho que a gente tem uma arte aqui para mostrar.
Até enquanto o João procura, Ney, por exemplo, uma das coisas do que é aqui do São Paulo 2, você acha... Por exemplo, a gente vê hoje em dia ainda muito isso. Muita coisa que abre aqui nessa avenida, algumas não acabam não dando certo. Você acha que foi pela localização ou não? Foi um mau momento?
Não. A localização era muito boa, era exatamente na entrada de São Paulo 2. São Paulo 2...
Estava naquele bulevarzinho ali que vai para a parte do fundo ali onde tem aquela...
Sim, onde tinha a academia, Wizard, tinha tudo ali.
Então, era naquele corredor ali que você cruza por dentro do prédio.
E os clientes compareceram, São Paulo 2 compareceu, mas com o tempo tudo se desgastou. Tudo o que no primeiro floresceu... No segundo, feneceu. Não, ele não desenvolveu. É estranho, mas acontece.
Sim.
Né? O restaurante começou muito bem, mas ele não desenvolveu. Ele não cresceu. Talvez faltasse a minha pessoa.
Bom, vou pôr a imagem para o pessoal assistir aí e poder ver. Vai aparecer naquela nossa tela ali. Ó. Aí, isso é o que o pessoal está vendo. Então, isso daí, explica o que é isso aí, Ney.
Na verdade, eu tinha te mostrado o texto que está embaixo
da foto.
Da foto, fala da improvisação.
Ah, tá aqui, ó. Esse aqui. É isso?
Um ambiente. Exatamente, ali, um ambiente descontraído.
Num cenário despojado. 15 mesas, três
paredes e uma
árvore. Isso, foi daí que começou.
Isso era o restaurante. Ele era improvisado e teve um momento em que essa improvisação ela pesou na comparação que o cliente fazia entre o meu improvisado e os bem instalados dos dois shoppings. E nisso eu perdi. Eu sabia, eu teria que refazer. A intenção, uma das possibilidades era refazer o que a improvisação deixava a desejar, mas aí o dinheiro era um dinheiro muito alto e eu não tinha.
Aí quando você fechou, provavelmente você fechou o restaurante de São Paulo 2, ainda ficou um tempo funcionando o do centro da granja. Quanto tempo, mais ou menos? A gente tem uma ideia, assim.
Acho que ficou tranquilamente uns 8 anos.
Mais uns 8 anos. Porque realmente eu não lembro do São Paulo 2 ser tão antigo, assim, de 95. É que agora que você falou, realmente pode ter sido isso aí mesmo.
Mas eu não... Sabe que essas datas... São Paulo 2 eu apaguei. Eu risquei como eu fechei e... Aquilo passou, também não guardei as datas.
Você só guardou o que era necessário, que era as besteiras que a gente fez e que a gente não deve mais fazer, e o resto...
Seu aprendizado, né?
Aprendi, bom, aprendi a lição, né? Aprendi, mas eu fui muito bem digamos, ensinado. Muitos clientes me disseram, não faça, você só pode ter um restaurante, você não sabe ser dois. É diferente, você, o teu restaurante tem que ter você.
Era muito intimista, né? Aquele negócio da pessoa te conhecer, de estar ali.
Então,
aquele atendimento diferenciado. Isso daí não dá para você fazer numa franquia, né?
Não é. E as pessoas que conheciam o restaurante, conheciam a mim, eles foram francos e me disseram, olha, você está jogando, você está fazendo uma aposta alta e acho que você não vai ter o sucesso que você espera ter. Eu fui extremamente bem informado quanto às possibilidades. Mas mesmo assim, a gente, eu disse, olha, se eu não tentar, eu também não vou ficar satisfeito. Não tentar também não é legal. Vamos tentar.
Aí, depois de uns 8 anos, aí você fechou. Com muita tristeza, lógico. E você ficou muito tempo parado? Tinha um plano B?
Eu, quando fechei, as próprias pessoas que eu encontro, porque a gente encontra, eu acho que toda vez que eu vou ao supermercado, eu encontro 3 ex-clientes. Então, eles me disseram, olha, Ney, eu quero a torta de maçã, você me dá para esse final de semana? Eu quero isso, quero aquilo, eu quero tortelone. E eu continuei fazendo. E nunca parei.
Mas você partiu para um segmento no qual você não atuava, né?
Sim.
E bem artístico, assim, tipo, você chegou a fazer algum curso para começar isso? Ou
você está falando de quem? Da comida salgada? Ou do...
Não, estou falando da
confeitaria.
Da confeitaria, é. Porque o negócio é muito fino, um negócio que eu nunca vi assim ao vivo uma coisa dessa.
Eu sempre achei bonito fazer uma sobremesa bem apresentada. No restaurante eu não tinha condições porque era corrido. Então eu disse para mim mesmo, daqui para frente eu vou fazer sobremesas bem apresentadas. Aí veio a ideia. Não, além disso, eu vou fazer bolo de casamento.
Fazer
em andares e vou aprender a fazer flores de açúcar. O que também dá trabalho, mas fui atrás, fiz.
Deixa eu só te interromper um pouquinho, Ney. Ô Jorge, você acha que você consegue jogar na televisão essas imagens também das flores de açúcar? Que eu fiquei realmente impressionado com isso daqui. Você acha que consegue ou não? Sim? Tá como a 11, como a 9. Põe a 11 e a 9 que eu achei mais interessante, assim, de... A 12 também. Enquanto isso, a gente vai conversando aí, né?
Tá bom, vamos lá.
E aí foi o curso. Você falou, você queria entregar algo incrível que você não podia dar no restaurante. E aí você falou, bom, então...
Na verdade, o restaurante, eu pensei em fazer uma sobremesa bem montada. É uma coisa pequena, no prato. Aí alguém provavelmente assim, bom, então faz uma festa de casamento. Eu tinha a comida, mas eu não tinha o bolo. Então eu disse, bom, então agora eu vou fazer o bolo. Então, eu fiz o bolo.
Olha lá. Explica aí pro pessoal aí. Né?
Esse é um bolo de casamento. Ele é coberto com pasta americana. O verde é a pasta americana. Aquela renda é comestível também. É um produto feito por mim. Né? Isso é feito também com... E você tem esses equipamentos, com o tempo você vai comprando, isso tudo te ajuda.
Sim, a tecnologia vem ajudando.
Exatamente.
Né?
As flores são feitas com uma massa de açúcar e são moldadas pétala por pétala à mão. Depois elas são pintadas, depois você junta as pétalas, etc. É um trabalho, quer dizer, um bolo desses, que nem esse bolo verde, ele leva... 2 meses para fazer.
2 meses?
Nossa senhora. Aí, Lelê, você achou que...
Achei que ele ia falar 8 horas. Eu fiquei esperando.
Tá perto, hein?
Não.
Você quase acertou.
Gente, tenha certeza que o produto é de qualidade. 2 meses para ir guardando geladeira.
Você sim, é o seguinte, eu trabalho sozinho.
Sim.
Ah, o meu professor, por exemplo, faz isso em 4 dias.
Mas é que você ia falar 1 mês.
Não, não,
mas, eu ia falar, mas ele acertou pertinho.
É porque assim, em relação ao que ele está falando, eu avaliei o quê? O bolo faz isso num dia. É que assim, cada pétala, cada flor, cada... Então assim, é um... Às vezes, terem provavelmente grandes empresas, no caso o senhor sozinho, mas ele já deve ter todas as flores guardadas no lugar, todas as pétalas. Você não, você vai mediante a necessidade. Te Exatamente. Pediram, você faz. Talvez por isso a demora seja maior, não é ao que... Ah, não, opa, flores. Oh. Ele abre uma gaveta cheia de pétala e só vai pegando.
E como vocês... é o processo disso daí, Ney? Só para eu entender. Você faz e
por exemplo,
na geladeira?
Isso aqui é açúcar. Sim. É higroscópico. A granja Viana é muito úmida. Se eu fizer tudo adiantado, quando eu for colocar no bolo, eu vou colocar no bolo uma montoeira de açúcar.
A flor depois da chuva.
Você sabe que aconteceu uma vez, viu?
Você foi levar um bolo e choveu?
Não, eu levei um bolo, choveu muito. A umidade ficou tão grande dentro da casa... que um convidado chegou e disse assim, nossa, essas flores estão murchando. Eu disse, não, elas não podem estar murchando, porque elas são...
É doce. Mano.
Elas são feitas de açúcar, não pode murchar.
Você falou, viu, é tão realista que a flor até murcha.
Não, aí eu fui olhar e realmente era tão úmido que as flores começaram a murchar. Elas começaram a ceder. Então, é uma massa de açúcar que você abre, feita uma película, e essa película você trabalha, você corta, depois ela tem que pegar a forma, depois você tem que secá-la, pintá-la, etc., juntar as pétalas para fazer uma flor.
Que nem, no caso aqui a rosa, para quem não entende, cada uma dessas você faz, você vai abraçando. Deixa uma na outra.
Mostra exatamente. De novo que
aqui, ó, para dar
na geral.
Então assim, ó, essa parte aqui, ó, você tá vendo a flor inteira? Então ele faz a primeira, ele faz enroladinho, depois ele vem pétala por pétala abraçando até fazer esse formato.
Que então, isso? Meu.
Sim. Uma rosa, o miolo da rosa são, deixa eu ver se me lembro, é uma pétala central, mais 2, mais 4, mais 6, são só o miolinho.
Já deu 11.
Aí... Já foi 3 dias.
Não, isso você faz em 1 hora. Sim. Fazer é rápido. O problema é que tem que secar. Depois de seco, tem que pintar. Etc, etc. Tudo é...
Você achou que já vinha pintado, né? Dessa cor.
É, isso aí é tipo brincar de massinha. Isso daí eu já acompanhei. Já.
Tá bom.
Esse eu acho legal. É porque hoje a gente já não vê tanto mais bolos dessa forma, né? Hoje agora virou bolo com cara de gente.
É que isso aqui é muito demorado, é caro e... As pessoas realmente querem alguma outra coisa. Então, sim, esse final de semana, eu fiz um bolo de aniversário com, eu não sei o nome, o personagem Bentô?
Do quê?
Bentô é o nome de um personagem?
Bento?
Bentô, acho que é.
Do que é? É desenho?
É um desenho.
Peraí que eu já descubro aqui.
Para que idade, mais ou menos, opa?
Olha, o pessoal do restaurante reconheceu.
Jura?
É.
Yeah.
Um anime.
É um anime japonês aí.
É esse mesmo?
É, mas não é esse desenho ali que você tem.
Não, não, não. É que abriu vários aqui, mas apareceram vários.
Ele, na verdade, é um desenho o mais simples possível. É só uma linha preta.
É, tá aqui. Bem underline to.
É esse mesmo.
É. Não conheço.
Mas aí você não faz só esse tipo de trabalho, porque você também...
Não, se me pede...
Seria esse rapaz aqui?
Não, não é. Não é isso aqui. É um trabalho gráfico. Na verdade, é uma linha que imita um boneco. É um trabalho bem mais simples.
Sim.
Do que isso. Aqui é a mesma... Isso aqui, inclusive, era um bolo de uma senhora que completou 88 anos.
88 anos. Só para pegar um detalhe, olha aqui as fibras da flor, da folha.
Mostra, deixa certo. eu vou pôr aqui na...
Ele joga, olha a fibra.
Isso,
olha o saco que tem que ter para puxar uma por uma.
Não, mas isso você faz com... existe um...
molde.
Um molde. Existe um...
Sim, mas assim, olha o realismo, né, que eu quero dizer, que as pessoas vejam. Porque se você olhar aqui, ó, se a gente colocasse, brincasse aqui agora e colocasse duas imagens de flores reais e flores essas, a primeiro momento assim, que você olha, você não ia ver uma diferença, por causa do realismo, até no detalhe da folha.
Ô Ney, essas flores que você faz, normalmente você pinta tudo da mesma cor? Acredito que sim, mas eu estou perguntando por questão de ser leigo mesmo. Olha, ou essa sombra, ela é a sombra mesmo ou você faz detalhes em sombra também?
A sombra é feita no pincel.
Ah, você tá maluco. Conversa vocês aí, eu vou embora. Ah, que isso, gente.
Olha, a folha, cada folha, se você olhar a borda da folha, ela é meio avermelhada. Sim. A borda da folha.
E aqui na rosa, por exemplo?
A rosa, ela deve ter uns 3 ou 4 tons diferentes da mesma cor. A folha tem o tom vermelho...
Tons de rosa.
Sabe o que eu fico parando para pensar? Eu fico pensando na minha cabeça assim... Caramba, bicho, é 2 meses um bolo... Quanto vai custar um negócio desse, cara? Eu acho que é fora do comum... Não paga, não se paga. Não, tô falando que não se paga a esse tipo de coisa, porque é uma arte, né?
Bom,
você pode cobrar como um artista, não é?
É uma arte, mas a pessoa quer um bolo. Eu acho que você, quando faz o casamento e tem um bolo para receber o seu convidado e o bolo é bonito e a pessoa fica admirada com o trabalho do bolo, eu acho que você enriquece a sua festa.
Sim, na verdade, eu não digo que não se paga isso daí. Não tem nada que mensure esse trabalho financeiramente.
O que mensura são as horas que você...
Na verdade, é a demanda.
É a demanda,
porque se alguém pede, você vai lá e faz. Agora...
Engraçado, né? Que antigamente era o noivo e a noiva em cima dos bolos, né? E você quase não vê mais isso, né?
Como não?
Não tem, tem sim.
Um monte de gente. Vários eventos de casamento que eu... Vários tipos, menos o casalzinho.
O primeiro bolo de casamento que eu fiz tinha o noivo e a noiva. Depois nunca mais fiz.
Aí eu adorava ver os da internet. Você procura depois, assim, tipo...
Aí o
pessoal... noivo jogando videogame e a noiva brava. Esses eu acho divertido.
Aí os caras começaram a ver que o Ney era capaz de fazer. Falaram, que noivo e noivo, que eu quero flor.
Que era floresta. Teve algum bolo muito diferente que te pediram? Ou algo que você falou assim, meu Deus, como que eu vou fazer?
Acho que o mais diferente...
Pode ser até de sabor, às vezes.
Não, tem um, o infantil. O próximo é o infantil.
Esse aqui, ó.
Que é o...
É esse?
Esse aí. Aliás, o outro também é... O outro também é diferente. O outro é um...
Isso é dos Beatles?
Isso é dos Beatles.
Yellow Submarine.
Yellow Submarine.
Aí sim, hein? O Jorge depois vai pôr na tela cheia pra gente poder dissertar sobre. Ah lá, ó, tá lá. Ó. Ele vai jogar na tela aí daqui a pouquinho.
Esse é um trabalho que também levou muito tempo. A criança tinha 1 ano. Quem gostava dos
Beatles... Ah, eram os pais. Né?
Eram os pais que gostavam dos Beatles, né?
Coitada, criança com 1 ano já não pode nem escolher o...
Bom, não escolheria...
Me escolher mesmo, né?
Nem comer o bolo, não sei se come, porque 1 ano é muito açúcar para uma criança comer, né?
Com certeza.
Essas hastes aqui...
Fala no microfone.
As hastes são arame. As hastes são arame.
Ah, tá. Fiquei pensando em alguma fibra doce que se
não,
parece tanto.
Não tem. Você pode, eventualmente... tentar fazer com açúcar queimado, mas aí você não tem muita autonomia na forma. Pode não dar certo. Então, se faz com arame.
Mas por causa de sustentação, é isso?
Não, porque você tem que desenhar o caule. E o açúcar também mela muito.
É tipo um caramelo. Você vai esperar ele secar para ele virar esse...
E
talvez perca o realismo de você mexer e o arame mexer...
E na granja, úmido assim, mela e não adianta.
E fora esse trabalho de confeitaria aí, você faz outros tipos de trabalhos, né?
Não, aí eu continuo cozinhando.
Mas você cozinha para festas, não é encomendas? Ou como é que é?
Ou rola encomenda.
Ou...
Não, agora é encomenda. Houve uma época, logo depois do fechamento do restaurante, em que eu trabalhava e fazia a festa, né? A pessoa disse, olha, eu quero fazer um jantar, quero fazer um almoço, etc. Você providencia a comida. E tudo bem, eu fazia. Depois, com a pandemia, isso acabou. E hoje em dia a pessoa me diz, Ney, eu quero uma lasanha, eu quero tortelones, ou eu quero torta de maçã, que é o que mais me pedem.
Seria o seu carro-chefe, a torta de maçã?
É o que mais sai. Né? A torta de maçã, a torta de laranja.
Acho que essa daqui, não é?
Deve ser. Deixa eu pôr ela aqui.
Só para a gente ver se essa torta... É aquela ali?
Aquela ali é de maçã.
É. Sabe qual a imagem que eu tinha da torta de maçã? Aquelas que de gibi, que aí tem aquele trançadinho por cima, sabe?
É, essa aí é a francesa. Aquela que de gibi é a americana, né?
Ah! É que a primeira imagem que me vem à cabeça é a torta de maçã, né?
Mas bonita a torta, hein?
Que estranho que essa você não conheça. Porque eu acho que essa...
É um bom momento para você trazer uma, Ney.
É um bom momento para eu conhecer.
Ai, olha aí, Ney.
Mas eu prefiro
essa
que...
Essa tinha no restaurante?
Essa tinha. Essa é a sobremesa que era mais requisitada.
É porque, na verdade, a gente, por ser mais jovem, o paladar é um pouco mais infantil, né?
Que é chocolate.
Então, era chocolate, era profiterole, que era sorvete... Aí tinha ali um mousse e a gente ficava nisso daí, né?
Isso aqui é uma camada como se fosse uma parte mais gelatinosa com
não,
o
isso,
creme de maçã?
É o que... Isso é maçã e em cima isso é um... Na verdade, é uma calda de açúcar.
É que ela é bem firme, né?
É.
Você falou que na pandemia você tinha um público e hoje...
Durante a pandemia ninguém mais fez festa.
Durante a pandemia.
Ninguém mais fez
festa. Ah, eu tinha entendido que as pessoas encomendavam aquele jantar seu, assim,
não,
que você.
Isso
na
foi
pandemia. Foi
antes
depois.
Da pandemia. Antes da pandemia.
Antes da pandemia, tá.
Logo que eu fechei o restaurante, até o início da pandemia, eu fiz muitos eventos. Os eventos aconteciam e eu entregava comida, às vezes até para 40 pessoas. Que era o meu limite, às vezes para 12, às vezes para 15. E com a pandemia, isso acabou.
Mas agora, hoje, recentemente, você faz...
Agora não, agora eu tenho um problema maior. Eu perdi a minha esposa.
Nossa, então o problema, assim, você falou, meu Deus do céu, não, mas assim, da família, tu falou assim, o restaurante eu atendi, porque era só você ou você e ela?
Não, nós trabalhávamos juntos.
Ah, tá.
Você sabe que se você cozinha... Você fica preso na cozinha. Você não pode dizer para o fogão...
É tudo na sua casa.
É, você não pode dizer para o bolo, segura que eu vou atender o telefone.
É.
Então, tem que ter alguém que faça uma parte do trabalho fora da cozinha. Essa pessoa eu não tenho mais, eu perdi. Então, depois da pandemia, durante a pandemia eu tive o problema da própria pandemia, que ninguém mais fez festas, e depois da pandemia... Eu perdi a minha sócia, ela faleceu, e com isso o meu trabalho ficou em aberto. Né?
A parte administrativa ficou prejudicada.
Exatamente.
De organização, essas coisas de...
Então isso eu tenho que ou refazer ou desistir. Né?
Desistir nunca, né?
Não sei, que... não sei como reorganizar.
Não, mas desistir é uma palavra muito ruim. Assim, pra...
Eu vou desistir... Da maneira como foi feito até agora. Tem que achar uma outra maneira.
Outra forma.
É.
Então. E isso você fazendo tudo na sua casa, certo?
Sim.
Quantas encomendas ou quantos bolos ou você conseguiria fazer simultaneamente? Você vinha fazendo, por exemplo. Porque, assim, imagina uma cozinha de casa.
Se for bolo de casamento com 3 andares, eu faço só aquele.
Sim.
Aquilo leva 2 semanas e eu não, nem mexo em outra coisa.
Entendi.
Enquanto eu faço a flor, eu faço comida.
Sim.
Tá? Agora, enquanto eu monto o bolo, aí é só aquele, porque é muito trabalho.
É isso que eu estou te perguntando. Assim, você tem uma cozinha comum, não é uma cozinha industrial.
Não, a minha sala, a casa é razoavelmente grande, a minha sala não existe, a minha sala é minha confeitaria. E a churrasqueira é o meu depósito. Então, eu tenho dois freezers, duas geladeiras, onde eu vou guardando o material.
E as noivas neuróticas?
Não tem.
Não tem? Que maravilha, hein?
Nunca... Mas eu acho que mudou muito, né, de um tempo para cá. Aquelas noivas de antigamente, tudo. Até que a gente via em programas de televisão, hoje em dia a gente vê bem menos, né?
Eu nunca tive problema com cliente.
É mesmo?
Eu tive problema uma vez no restaurante, em que eu perdi a paciência, porque...
Imagina o Ney sem paciência.
É porque... Bom, ver. Ele passou de um limite, aí eu disse assim, bom, eu acho que agora eu tenho que...
O lado europeu falou mais alto. Vem cá, falar com você.
Não, eu simplesmente disse, bom, não aceitei o que ele fez. Foi uma única vez só. Das outras vezes, nunca precisou. E de bolo de casamento, muito pelo contrário. Todos os bolos foram extremamente bem louvados, a pessoa agradeceu, ficou contente, ficou satisfeita. Então, nunca tive problema com noiva insatisfeita. Noiva neurótica, nem pensar. Porque
insatisfeita sabe... com o bolo, depende. Com o casamento, a gente casamento, não garante. É. Mas com o bolo, tá tudo ótimo.
Eu só cuido do bolo.
Imagina se eu cuidasse do resto da festa e tava lascado.
Deixa o Woody Allen dar a noiva.
A parte do buffet ele larga para outro, né? Ele fala, não, essa parte eu não cuido. Ele fala para a noiva, eu só faço bolo. Mal sabe ela que ele faz essa parte toda, né?
Não, eu posso. Não, quando eu faço para um casamento, ou eu faço o salgado, ou eu faço os dois, eu não consigo.
Não dá para. Não dá conta.
Não dá, não dá. Sai prejudicado. É muito trabalho.
E essa parceria aí que você tem, assim, que provavelmente quando você pega um evento assim, no qual você vai fazer o salgado, por exemplo, você deve ter pessoas que você chama para te auxiliar, sim, né? Essa parceria hoje é fácil de você ter? Ou como é que está esse mercado hoje?
Não, ela é fácil porque são sempre as mesmas pessoas e elas se colocam à disposição. Elas...
Já é um time conhecido seu.
Já é um time que funciona. Então, não tem o problema.
Qual foi o maior pedido que você já teve? Casamento tá 1.000 pessoas. Você falou, meu Deus.
Não, não. Eu sozinho não faço isso.
Não, não. Com o seu time, assim.
Não, eu não faria nenhuma festa com mais de 50 pessoas. Porque sozinho, e mesmo trabalhando com uma equipe, mais de 50 pessoas, você tem que ter uma equipe muito maior do que a que eu tenho à disposição. Então, eu já fiz aniversários, talvez até tivesse mais do que 50 pessoas, e tenho servido churrasco, que se faz na hora... E que...
Já vai churrasco também?
Não, eu não fiz.
Ah, tá.
Não fui eu.
Já ia chamar, já. Já ia marcar, já.
Então, 50 pessoas é um limite que eu não quero ultrapassar. Porque aí você começa a perder o controle na mão de obra. E aí é
complicado.
Aí é brabo.
Você teria pretensão de abrir um novo restaurante hoje, por exemplo, se...
Eu gostaria.
Desse na telha?
Não, já me deu na telha muitas vezes.
Mas seria na granja?
Teria que ser na granja, mas eu só queria cuidar mesmo. Se isso acontecesse, só se eu tivesse a possibilidade de cuidar só da cozinha. Da cozinha, da parte...
E que parte que você acha que hoje... Você teria problema na Granja Viana, a gente tá fazendo um negócio novo assim. Você acha que
a Granja Viana já tem restaurante, muito restaurante.
É, eu tenho reparado que tem muitos restaurantes, mas a maioria dos restaurantes não dura muito tempo. Aí por isso que eu queria entender
porque são muitos.
Você acha que leva a isso?
Porque são muitos. E imagina quantas pizzarias.
Mas o público não aumentou muito, né?
Mas não o suficiente. Para manter...
E é muita pizzaria.
Para manter...
Pizzaria é um absurdo. Realmente é um absurdo.
Imagina, eu precisava de 35, 40 clientes por dia para zerar a minha conta. E eu era um restaurante pequeno. Tudo bem que a minha comida era cara. Mas Agora você multiplica isso por todos os restaurantes da Granja Viana. Quantos japoneses existem na granja?
Pelo menos uns 5.
Acho que são mais.
É, deve ter mais.
É, são mais.
Estou pensando rápido aqui.
Não, são mais. Deve ter em torno de 10.
É?
Além desses, os outros restaurantes. Não, não há clientela.
Hamburgueria tem de monte.
Então,
ah, pizzaria...
Boa, fecharam duas já, né?
Pizzarias, se a gente pegar a estrada aqui de José Jorge, tem uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco! Assim, isso porque deve ter alguma escondida em algum lugar aí.
É muito.
Ah, tem seis. Seis com a parece que a padaria também faz pizza.
Faz, a grande.
Então,
nessa
você...
Rua,
nessa, exatamente. Olha que absurdo.
É muita gente. Com a pandemia, tudo isso multiplicou. Né? É uma saída que a família tem, fazer pizza, fazer hambúrguer.
Ah, né? Sim.
Então, as pessoas saíram fazendo comida. É uma possibilidade
e não
usar.
Ficando o que se faz, mas acho que assim, tanto hambúrguer quanto pizza, não só falando da qualidade, mas assim, é mais fácil para a pessoa fazer em menos tempo, né? Então, assim, é mais fácil de começar, talvez. Por isso também tenha muito. Você tem um forno, hoje você compra já os fornos de pizza prontos, né? A pessoa já só coloca.
Teve muita gente que acabou saindo do emprego, né? Por causa de demissão, pegou um dinheiro ali, a primeira coisa que pensa em fazer é exatamente isso.
É, porque todo mundo come e todo mundo tem a impressão de que se fizer comida, vai vender. Ele vai vender, mas não o suficiente para se manter.
E muitas pessoas, inclusive, fizeram aquelas famosas dark kitchen, né, que eles chamam, que são estabelecimentos não estabelecidos, onde eles vendem no iFood e daí por diante. Sim. Então, isso daí também é um... É uma quantidade a mais de formas de se obter a comida.
Com isso tudo, você diminui a clientela de um restaurante.
Sim.
Então, abrir um
bem
restaurante...
Bem que nada te tira aquela experiência de você estar num lugar com a tua família ali, num ambiente agradável. Essa experiência, em teoria... É um meio de você sair de casa para fazer algo, né? Eu acho que isso daí não rouba tanto, mas você tem que ter um lugar que te traga uma experiência diferente, né?
É que isto acho que é uma expectativa muito pessoal. Não acho que a maior parte
da população,
sim. Uma vez porque não experimentou, você foi com seus pais, seus irmãos... Você teve essa vivência. Pessoas que não tiveram não sabem o que é isso.
Não sabem o que é isso. É igual... Eu tenho uma coisa que eu uso como exemplo, que é quando você vai construir uma casa, muitas vezes a gente acha, vamos fazer a casa do jeito que a gente acha. Vai lá e começa a fazer a casa. Depois que você termina a casa, você vê a merda que você fez. Não é verdade? Porque você fala... Putz, se eu tivesse chamado um arquiteto onde ele sabe as gamas de coisas que existem para ser feita, às vezes você faria um negócio que você fala, puxa vida, eu devia ter pago o arquiteto um pouco mais para o arquiteto, mas ele ia me dar opções no qual eu não tinha nem vivência, nem sabia que existia.
Viu?
É a mesma coisa no restaurante.
Eu sou arquiteto, tá?
Aí, ó. Já fiz uma aí pra você, aí, ó. Já pode até largar já a parte da confeitaria?
Tá bom, não. Eu gosto da confeitaria, gosto também.
Teve um cara que postou esses dias, né? Exatamente o que você falou, exatamente. Ele falou assim, cara, maldita hora que eu não quis pagar um arquiteto. E aí tá o batente da porta aqui, só que assim... Parece que sim, o chão não tá pro mato. Então, assim, a casa dele parece estar de lado. A porta para um lado, o outro pro outro. Obviamente que, assim, é um desnível de 2-3 graus. Mas se você olha no todo, você fala, meu Deus.
Que olha, coisa.
Sabe aquelas casas da Disney que você entra?
Isso aí. Que coisa. Mas aí o arquiteto já não é responsável.
Né? Não, ele não contratou coisa. Ninguém. Ele só subiu uma casa.
Ah, bom.
E aí ele falou, meu, que piorou, falta, né? Faz ter, não ter pago, né?
É, mas o que eu digo quanto ao arquiteto é aquela famosa premissa de que você não sabe o que você quer até que você...
Exatamente.
Até que alguém te mostre o que você quer.
O grande
você não
problema.
Sabe o que você quer até que mostre o que você quer. É a mesma coisa do restaurante. Enquanto a pessoa não vivenciou aquela experiência, ela, muitas vezes ela pode ter o dinheiro que for. Se ela não vivenciou, ela às vezes nem vai saber que aquilo existe para poder ir atrás daquilo, né?
E o restaurante tem muito aquele de comer com os olhos também, né?
Tem.
Tipo, tem. É como se fosse a lei do marketing invertida. É o cheiro, os olhos, aí você recebe depois.
Cada vez a parte, digamos, visual tem influência maior.
Isso faz parte da experiência.
Os fast foods hoje batem em cima dessa tecla, né? Cada vez as imagens mais fortes, mais coloridas. Meu Deus do céu.
Às vezes pode ser por isso que tem tanta pizzaria na região, porque o pessoal só quer saber de comer pizza, 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 não sabe.
Não, porque mas... pizza, teoricamente, é barata, né?
Barata entre aspas, né? Porque o preço que tá a pizza aqui...
Não. Já foi.
Ela nunca é barata. Se você considerar o que ela tem de proteína, o que ela tem de água e o que ela tem de farinha, ela não é barata, né? Barato é você comprar um bife, né? Por mais que você pague, o bife é proteína. Então, quanto mais proteína tem o teu prato, ele naturalmente vai custar muito mais caro. Mas ele não custa na mesma proporção que custa uma pizza. Sim. Mas...
Não, e a gente olha, agora você falou, né? Às vezes você vai ver, assim, a margem de lucro de uma pizza, para você que tem um restaurante, é igual a margem de lucro de uma batata frita. É tipo, é muito grande.
É mesmo?
Batata frita é um dos pratos mais, de porções de maior, mais caros. Hoje você compra um saco de batata, você vendendo uma porção de batata frita, dependendo do restaurante.
É, deve ser mesmo. E é nisso daí que os caras pegam, né? Eles colocam o preço mais alto do que o pessoal mais pede.
Isso falando de quem vende, de quem faz o público. Porque hoje em dia tem gente, para evitar o trabalho, ainda compra a congelada já cortadinha para só fritar.
Mas aí não é só...
No seu restaurante era assim? Né?
Ou você
no
que meu... fazia?
O cara cortava,
os dois. A gente fazia os dois tipos. O cortado, ele tem um inconveniente. Ele não fica tão sequinho. O que é comprado, dependendo, claro, depende da marca... Você tem que comprar uma que já é pré-cozida. Aí você frita numa temperatura certa, a batata frita sai sequinha e bem feita.
Eu gosto de batata assim, sequinha. Eu não gosto daquelas muito...
Não, quando ela vem encharcada...
Aquela que você pega a batata e faz assim...
Você a faz assim... Faz assim.
Há 2 minutos ela já secou.
Ela tá triste, ela fica de lado.
Isso... Você tem, claro.
Eu pensava que isso daí estava muito mais a ver com a...
Com a gordura.
Por ignorância, não. É com a espessura da batata que você cortava. Do que...
Também.
Você tem, faz diferença.
Você tem que ter a espessura certa, a temperatura certa. Não pode ter a gordura muito usada. Ela tem que ser fresca. Tudo isso interfere.
A temperatura tem que estar acima de tanto, porque senão depois ela vai cozinhando até fritar.
De preferência, você faz isso em 2 temperaturas. Primeiro você cozinha, depois você frita. Né? Mas isso é um pouco difícil, a não ser que você tenha a possibilidade.
Mas é isso que a gente estava falando. Assim, mas a margem de lucro de uma porção de batata frita, como a da pizza que a gente comentou, é isso que a gente fala. Por exemplo, hoje tinha até uma pizzaria, não aqui, um pouquinho mais para frente, ali perto do 30, que a pizza estava saindo R$28. Você fala, poxa, perto dos preços de hoje, tá baratíssimo. Aí foi o que o Ney falou. Você pega água, a farinha. O queijo está caríssimo hoje. O queijo aumentou-se muito. Então, queijo. Talvez aquela pizza... Hoje, não sei como está o custo de tudo hoje, mas que o cara gastou R$9 para fazer.
Mas o mais caro é a mão de obra.
Sim, sim. Tá. Mas eu estou falando assim, no contexto geral, tipo, R$9 de produto. Que ele coloca e vai por pizza. Se ele, uma média de pizzarias hoje... Vai, vende umas 150 pizzas por noite, 100 pizzas. Não, aqui que tem 500 pizzarias.
Acho que você está sendo otimista. Final de semana, quem sabe, né?
Mas assim, tô falando assim, num local...
Quarta-feira de futebol, quem sabe. Né?
Mas é isso que eu falo. Aí você coloca, vai, pelo seu tempo, que seja R$5, tipo, você cobre pela mão de obra ali o cara que está fazendo. Meu, você vai, R$15. Hoje as pizzas aqui estão... uma média daqui da região, R$59 uma pizza simples. Mais ou menos isso.
É isso.
Quando você começou aqui na granja, Ney, você já imaginava que o público ia ter uma aceitação grande no restaurante? Ou você não acreditava 100% no projeto? É lógico que você começou porque você acreditava um pouco.
Não, na verdade...
Mas a proporção que se tomou, porque hoje em dia as pessoas, queira ou não queira, você deixou um legado aí. Porque eu vi isso quando eu fui divulgando o episódio, as pessoas falam, nossa, o Ney, ah, o Ney. Todo mundo sabia que era o Ney.
Bom, sabe? Então, 25 anos é muito tempo, né?
Então, aí tomou-se uma proporção, você imaginava que essa proporção...
Não, eu não imaginava, eu queria, né? Você sabe, eu já te falei, eu fiz teatro, eu trabalhei no cinema, eu escrevo, eu sou arquiteto, eu pinto, eu desenho.
A última coisa que você queria era restaurante.
Não, não. Eu sempre imaginei ter um restaurante também. Mas um dia eu disse para mim, bom, agora eu tenho um restaurante, eu não vou desistir. Os dois primeiros anos, a gente dava vontade de desistir todos os dias.
Depois... Quais eram os perrengues que você tinha logo no começo, assim? Que você...
Não tinha cliente, não entrava dinheiro. A gente também não tinha cultura, não tinha experiência, não tinha ônibus para levar o funcionário. Nossa!
Isso aí devia ser difícil.
Então, eu não sei quantos anos eu levei meus funcionários para casa. Eu fechava às 2 horas da manhã... pegava os meus funcionários e levava para Cotia, levava para Carapicuíba, chegava em casa às 3 horas da manhã, às 11 horas da manhã seguinte, eu estava no restaurante. Imagina, eu dormia...
É, isso é perrengue.
4 horas por dia, no máximo. Mas...
E ainda pensando que ia ter que pagar o salário de todo mundo no fim do mês.
Então,
né?
Então isso tudo... cansa, né? Te esgota, mas você diz, não, eu não vou desistir. E depois do segundo ano, não tinha por que desistir. Depois do segundo ano, foi maravilhoso.
Então, mas aí quando que você falou, putz, agora tá...
No terceiro ano.
No terceiro ano.
Corrico, né?
Não.
Aí que ele quis largar tudo.
Aí que ele falou, ganhei na vida.
Aí ele vem com essa historinha, aí ele fechou o restaurante para
ir para Paris.
Viajar na Alemanha.
Olha, todas as viagens que eu...
Rio Danúbio.
Vi o Danúbio, sim, coitado, que não é azul.
Ah, eu só conheço esse, o azul.
Esse é o Danúbio. Acho que nem o Strauss viu o Danúbio azul, viu? Bom, vi o Danúbio, mas não foi com o dinheiro do restaurante. Foi com... A minha mulher tinha um bom salário e ela tinha... Ela tinha, entre o pagamento dela, ela tinha uma viagem para a Europa uma vez por ano. Então, a cada 2 anos, a gente juntava.
Ela era repórter do quê?
Ela era responsável. Né? Ela era jornalista e ela era responsável por um setor dentro do jornal.
Mas que jornal? Só assim para...
Ela começou... A última era a... Quer dizer, a penúltima era a Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil trouxe a Roswitha de Brasília para São Paulo. Aí a Gazeta fechou, aí ela começou no Valor. Ela fundou junto com outros funcionários, outros colegas jornalistas, eles fundaram o Valor Econômico. Ela trabalhou no Valor Econômico.
É isso que eu ia falar. Eu estava... O Valor Econômico, então, era a Gazeta. Não, porque eu fiquei pensando, eu pensei que a Gazeta já ainda existia.
Não, ela fez.
Mas é o Valor Econômico.
O Valor Econômico, ele foi criado depois da extinção da Gazeta.
Um belo jornal.
Exatamente.
É um dos únicos que sobrevive ainda com assinatura, né? Que não é liberado o conteúdo dele para acesso, assim.
Bom, isso eu já nem sei.
Você tem que... Para você poder acessar tanto o web quanto o jornal, ele é pago.
Bom.
Um dos poucos.
Então, eu visitei o Danúbio, eu visitei Paris, etc, etc. Mas não foi com o dinheiro do restaurante, não.
E você vem falando, né? A gente vem ouvindo aqui algumas coisas. Meu, um ator, roteirista, arquiteto, dono de restaurante, Tem alguma coisa que você sempre sonhou em fazer e você não, ainda não fez? Ou uma profissão que você fala, putz, queria...
Eu ainda não terminei de escrever todos os textos que eu ainda quero escrever.
Um texto, livro para sair por aí?
Não,
texto
livro,
de teatro?
Não, não, texto de...
Roteirista mesmo.
Peça de teatro.
Peça.
Uma peça. Eu escrevo sobre a granja desde que eu fechei. Eu reescrevo a peça, depois eu leio, eu reescrevo de novo, mas um dia sai.
Do pessoal da antiga, assim, que você... Quando você para pensar num ícone, assim, se fosse para você recomendar alguma pessoa para a gente conversar aqui sobre a Granja Viana, qual que seria uma pessoa assim, que vem direto na tua cabeça, na hora, pá?
João, é pessoal, porque você está na minha frente, né? Eu, por exemplo, me lembraria do seu pai. Seu pai não está mais conosco. A maior parte das pessoas que me vem à cabeça, que me vem à mente, eu não tenho mais. Eles não estão mais conosco. Eles saíram, foram embora. Quer dizer, faleceram. Então, se eu te disser assim, pega o fulano de tal, porque ele tem anos de estrada, nesse momento não me ocorre.
Uma pessoa que eu não sei onde anda e o que faz e se ainda está conosco. Você se recorda da Laura, da Vem Que Tem?
Lembro. A Laura é uma ótima pessoa.
Mas ela ainda vive?
Eu acho que ela vive, sim. Ela tá
onde por que a gente encontra ela? Sabe o que era a Vem Que Tem, né? Você não era nascido ainda, por isso.
Não, deve ser. Talvez não frequentasse.
A Vem Que Tem era uma das únicas bancas de jornal da região e lá tinha tudo.
Era só aí que tinha, Vem Que Tem mesmo.
Não, Vem Que Tem, tipo, precisa de não sei o que de papelaria. Não, Vem Que Tem.
Ela era uma... Quando eu abri o restaurante, eu me lembro, ela deu uma força incrível, ela foi extremamente presente, ela incentivou. Nossa, é uma pessoa que... todo mundo guarda a Laura no coração, né?
Quando tinha, inclusive, quando eu acho que tinha esses... Eu não sei se é plebiscito que fala, quando você tem uma votação da comunidade para fazer essas coisas, era lá na loja dela que o pessoal ia. É verdade, o pessoal ia no Vem Que Tem.
Era ela, a filha dela, a Lali, né? O filho ajudava...
Eu só lembro da Laura, não lembro da filha, lembro da Laura só.
A Laura é uma boa... É uma boa indicação para se ter como conversar sobre a granja. Né?
Bom, se alguém que está ouvindo a gente agora...
Conhece a Laura
ou tem o contato da Laura, fala que a gente está querendo falar com ela, né? É ou não é?
A dona Laura.
Laura, Vem Que Tem.
Palhaço, ele tinha que mandar uma dessa, né? Você vai ter que pagar, viu? Vai ter que pagar a Reut.
É o nome da empresa dela?
Não, você vai ter que pagar a Reut pra ela, não, por ter usado esse trocadilho aí.
Não, é o com que nós mandamos.
É o Paga Nós. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é o Paga Nós. Que a gente pegou de um amigo nosso, né? E todas as empresas que a gente fala ou menciona no episódio, no final a gente fala que a gente vai mandar o boleto. A gente começa a lembrar os nomes e fala, paga nós! E manda o boleto.
Vai que um dia alguém paga, a gente tá no lucro.
Né? Tá valendo. E a gente sai falando tudo que é nome.
Eu vou ser sócio de você.
E hoje na granja, fora o restaurante, que você falou que você teria vontade, sim, de fazer, e se fosse só para tocar a cozinha. Que outro projeto que você gostaria de ter?
Acabei de falar com quem está lá fora. Você, professor... Na verdade, a palavra professor é horrível. Vou trabalhar com grupo de teatro.
Artes dramáticas.
É, a palavra artes dramáticas...
É muito dramático.
Vamos fazer.
Parece coisa da década... Não, do século passado.
É na época que nasceu o nosso amigo aqui.
É. Século passado. É verdade.
É, não, já nasceu, já essa, tá pensando.
Essa parte sua do teatro que você gosta, tudo sei o quê. Você tem alguma coisa preferida, assim? Você gostaria desse segmento do teatro? Ou a coisa mais infantil, mais dramaturgia, aquela coisa mais comédia? Ou não? Qualquer um que vier?
Não, não, não tenho preferência, né? Mesmo porque eu acho que eu teria que me reciclar. Eu teria que ler de novo, eu teria que começar. Eu trabalhei com um grupo de teatro em Porto Alegre anos e anos, durante a faculdade, durante a época da repressão. Foi uma época... Nossa, foi uma época impossível de viver de novo. Foi belíssima, foi intensa, foi... Valeu a pena, né? Então... Aquela época foi... Nossa, foi boa demais. A gente dá a impressão de que só no cinema...
Não dá para explicar, né?
Isso
só
acontece.
Quem viveu.
Quantas peças você tem escrita?
Escritas?
Você falou que você escreveu algumas, né?
Eu escrevi duas infantis. As duas eu montei. Adultas, eu acho que escrevi duas. Joguei fora as primeiras, porque... não eram boas, mesmo porque a primeira eu mostrei para o meu professor, com quem eu, que inclusive ensaiava teatro conosco. Ele me disse, o Ney, eu não sei que idade tinha, ele disse assim, você não deve escrever sobre pessoas que você não viveu. Você não viveu a pessoa adulta, você é um adolescente. Então, não escreva sobre adultos, você não sabe o que é.
Mas agora você
agora
tem uma bagagem aí.
Agora eu posso escrever sobre adultos.
Agora você tem propriedade para falar de muitas coisas.
Aprendi.
Inclusive de restaurante. Hã?
Pois olha, na minha...
na minha cabeça, acho que veio a mesma luz que na dele. Uma peça baseada no dia a dia de um restaurante.
Isso era a comédia.
É, eu pensei na mesma... Acabou de me... Juro por Deus, eu acho que eu e ele olhou para cima ao mesmo tempo. Assim...
Essa era a comédia. Eu acho que eu tinha começado, mas parei. Na minha peça, na verdade, não acontece num restaurante, acontece numa escola. Então, é uma discussão sobre escola, sobre pedagogia, etc, etc. São pessoas que eu conheci durante esses anos todos, com os quais eu conversava, e eu conheci muita gente que tinha ligação com a escola, diretores, professores, professores universitários, inclusive, muita gente boa. Aliás, um dos professores universitários, putz, eu, memória, esqueço os nomes, os professores universitários que a gente tinha na granja também faleceram, que eram, inclusive, eu não sei o nome dele, não acredito, ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras. Eu não consigo lembrar do nome dele. Este era excelente. Ele e a esposa dele viveram a granja, batalharam pela granja. Eram pessoas que a gente realmente não deve esquecer. Bom, mas eles também já partiram.
Infelizmente,
todo mundo
faz parte da vida.
É.
Ô, Ney, a gente vai agradecer aí teu tempo. Sabemos que você tem muitas coisas a fazer, né? De trabalho, tudo. Só do fato de você poder ter vindo passar essa experiência aí para o nosso público, de mostrar que você está nativa, de tudo que você é capaz de fazer, o que você tem feito, isso daí provavelmente alguma coisa vai brotar daí, né? O pessoal assistindo aí pode ter ideias e o que eu gostaria é que você deixasse seu contato para caso alguém queira te procurar.
Pedir uma torta de maçã.
Pode ser para pedir uma torta de maçã ou para tocar algum projeto junto ou poder estar desenvolvendo algum trabalho, porque o nosso intuito aqui é esse, é fazer com que os granjeiros trabalhem com os granjeiros e não vão procurar... parcerias externas sem necessidade. Porque muitas vezes a gente acha que não, mas as coisas estão aqui do nosso lado e aí eu queria que você deixasse rede social, telefone, de qual forma a pessoa teria para te encontrar?
O melhor é o celular. Porque o celular eu carrego comigo e Eu sou meio avesso, eu não tenho tanto contato com mídia, eu não abro o computador.
É, quer falar com você, te liga.
Melhor é o número do celular.
Mas pode apostar que essa parte aí, eu acho que logo, logo você não pode negligenciar, você vai ter que cair nas redes sociais.
Pois é.
Porque é exatamente o tipo de trabalho que é vendido nas redes sociais, é o seu.
Pois é. Aí é que me falta a minha sócia.
Ah, então.
Eu perdi.
Às vezes pode aparecer alguém aí, que às vezes pode ser a outra tampa aí, que quer abrir um restaurante, mas não manja da cozinha. E aí tá vendo aqui, olha a oportunidade de quem tá aí que manja da cozinha.
Tem essa expertise, cada um faz uma parte, porque sócios se complementam, né?
Sempre é possível, sempre vai.
Passa aí o seu telefone, pode ir pro ar ou...
Pode.
Então fala.
9-10-48-05-02.
Repita.
9...
Lembra aquele cara da rádio?
Da...
Repita.
9-10-48-05-02.
E para quem gosta de rede social e também queira entrar em contato com ele pelas redes, vocês podem procurar na descrição do vídeo aí, que lá embaixo tem o Instagram do Ney. E ele demora um pouquinho para responder, mas responde, né, Ney?
Pois é.
Se de repente aparecer o filho, sobrinho, qualquer pessoa chegar lá e pegar a rede social dele e ver a sua mensagem...
Alguém responde.
Aí alguém vai responder. Porque se depender do Ney, ele nem abre o...
A minha nora, ela frequenta muito a casa e ela me dá uma mão, é muito boa e ela ajuda muito.
Então resolve, né? Fala aí você, Lele, então.
É isso aí. Então, para você que gostou, para você que viu... Tem duas oportunidades aí, ó. Pode fazer pedido pro Ney. Você que vai casar, você já viu que, ó, 2 meses antes, por favor, hein, gente? Não pede as coisas muito em cima, não. E pra você que às vezes estava aí, ó, pensando em abrir um negócio, fazer uma coisa diferente, pronto, a sua chance aí, ó. O cara que manja tudo de cozinha tá aí esperando uma oportunidade de conversar e quem sabe. Mas de novo, Ney, eu gostaria de agradecer. Infelizmente, eu não pude conhecer naquela época, mas. Quiser mandar a torta de maçã para casa, vou fazer questão de conhecer.
Bom, na verdade, a torta de maçã é uma torta de maçã. O restaurante...
Esse eu não vou... Não, se Deus quiser, no futuro eu conheço.
Não tem como reeditar. Porque, inclusive, a granja já não é mais a mesma granja. Ela é outra, a parcela da população é outro formato, é outra gente. Hoje é gente que trabalha muito, é gente que é muito atarefada e tem menos tempo.
E quem que está lá hoje no Pátio Viana?
É uma cervejaria.
Cervejaria?
Eu sei que vende cerveja.
Salivou, hein?
Não.
Na verdade, eu não frequento.
Não, porque o último restaurante que eu vi lá, que tinha lá, era um português.
É, o português saiu.
Que era muito bom, por sinal.
Isso eu ouvi dos meus clientes. O português saiu, o restaurante português saiu, e abriu um restaurante que vende cerveja, ou fabrica cerveja. Eu não tenho o fato com tanta certeza. Eu só sei que há cerveja envolvida. Ou ele faz ou ele revende.
Entendi. E é isso aí, então, Lelê.
Ok, gente. Muito bom. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês.
Ney, vamos dar um tchau para aquela câmera ali, ó, para todo mundo principal. Ver. Tchau, gente. Brigadão.
Valeu. Obrigado.
Não esquece de pedir as coisas pro Ney, hein?
E não esquece de se inscrever no canal.
Isso.
Tá bom.
E dá a curtida. Abraço.